Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você.
Ah, queridos, vamos continuar a nossa narrativa de Reis? Abram lá, por favor, em 1 Reis, capítulo 21. Nós estamos estudando a história do primeiro livro de Reis, com foco no ministério do profeta Elias. É o momento em que estamos estudando aqui agora, mas é sempre bom lembrar que o livro de Reis não trata só do ministério de Elias. Na verdade, o ministério de Elias e Eliseu corresponde a uma parte relativamente pequena do livro de Reis. A proposta do livro dos Reis é falar exatamente sobre os reis, tanto de Israel, reino do norte, como de Judá, o reino do sul. E nós podemos fazer muitas conexões entre o momento que nós temos vivido hoje e o cenário da monarquia de Israel, que era uma monarquia comprometida, idólatra, imoral. O povo já estava moralmente comprometido também. E nós estamos estudando já há algum tempo a história do profeta Elias, que começa lá em 1 Reis 17 e avança até os primeiros capítulos do segundo livro dos Reis. Na semana passada, nós começamos a estudar o capítulo 21, como os irmãos veem aí na tela. Na semana passada, nós estudamos os versículos de 1 a 16, que contam a elaboração do plano maligno de Jezabel para tomar a vinha de Nabote. Não só o plano, mas também a execução desse plano e o sucesso que Jezabel obtém ao conseguir exterminar Nabote, os herdeiros de Nabote, e tomar aquela vinha para Acabe, que tinha um desejo caprichoso, era um capricho, era um luxo que Acabe queria ter uma vinha do lado do seu palácio ali, seu palácio de verão, seu palácio de inverno, que ele gostaria de ter uma horta particular, uma horta privada ali. Ele faz birra e Jezabel então consegue essa conquista aí para ele por meio de recursos maus. Ela faz isso por meio de instrumentos iníquos, instrumentos que mostram a impiedade dela. Então, na semana passada, nós vimos a mensagem central do capítulo todo, que é: a impiedade traz o juízo divino. Na semana passada, nós vimos o foco na impiedade, porque a história mostra, primeiro, como que foi esse planejamento e a execução desse plano maligno de Jezabel para tomar a vinha de Nabote, e nós vimos marcas da impiedade. Nós vimos três marcas de impiedade. O ímpio tem três características básicas que nós percebemos aqui no relato, especialmente olhando para Jezabel, mas também envolvendo Acabe. Nós vimos a birra, nós vimos a manipulação, e no finalzinho aí, no resto do trechinho que nós estudamos, né, nós vimos que o Acabe, aqui a Jezabel, né, além de Acabe fazer birra, além da Jezabel ser manipuladora, nós vimos a crueldade deles, porque nós vimos que não apenas Nabote foi assassinado, mas os filhos de Nabote foram assassinados também, de modo extremamente cruel. Então a birra, a manipulação e a crueldade ficam evidentes na vida do ímpio. Mas nós terminamos a aula passada um pouco tristes, porque o mal prevaleceu. E nós sabemos que isso acontece às vezes aqui na nossa realidade. É muito frequente o mal prevalecer. Existem muitos Nabotes injustiçados hoje do mesmo jeito. Existem muitos Acabes e Jezabels, ou Jezabéis, aqui têm sucesso. Mas nós precisamos lembrar do ensino todo do capítulo, que é a nossa mensagem central. A impiedade não fica impune. A impiedade traz o juízo divino. E esse capítulo aqui serve para mostrar a condenação de Acabe, a condenação definitiva de Acabe. Acabe está colocando mais lenha na fogueira da sua condenação. E agora nós já estamos caminhando para os últimos momentos de Acabe. Logo mais Acabe vai ser morto. No capítulo seguinte, no capítulo 22 de 1 Reis, nós já temos o juízo de Deus vindo de modo derradeiro sobre Acabe. E Acabe morrendo, sendo aí, recebendo a paga pela sua impiedade, pela sua idolatria, pelos seus atos maus. Então hoje nós vamos ver a parte do juízo divino. Então isso tem que nos animar um pouco. Nós sabemos que o mal não vai ficar impune. Isso que aconteceu aqui na história de Nabote é algo que acontece hoje nos nossos dias. Mas o juízo de Deus também tem que estar em nosso horizonte. Senão nós ficamos desesperados, senão nós ficamos sem chão. Nós vamos, mas o mal sempre vai vencer? Para sempre? Não. O mal pode vencer temporalmente aqui, nessa realidade às vezes palpável para nós. Mas seja agora, seja no futuro, em algum momento Deus vai trazer juízo sobre os ímpios. Então vamos ler o capítulo 21 de novo, desde o versículo 1, só ler a história que nós já estudamos na semana passada, para que os irmãos possam recordar o que aconteceu. E hoje nós vamos estudar os versículos 17 a 29, mostrando marcas do juízo divino. Então veja só, na semana passada nós vimos marcas da impiedade. Hoje nós vamos ver marcas do juízo divino. Nós vamos ver que o juízo divino é certeiro, o juízo divino é completo e o juízo divino é misericordioso. Aí você fala, juízo divino é misericordioso? Pois é. Na história de Acabe nós vemos expressão de misericórdia de Deus no juízo que ele aplica. Mas vamos estudar aí os versículos 17 a 29 com calma, mas antes vamos ler os versículos 1 a 16 para que a gente recorde o que aconteceu, tá bom? Então, 1 Reis 21, versículo 1 diz assim: sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele dois homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então até aqui nós já estudamos. Nós vimos as marcas da impiedade. Nós vimos que Jezabel é uma mulher má. E Acabe consente com tudo que Jezabel faz e não espera nem o corpo de Nabote esfriar para já descer e tomar posse ali da vinha que era de Nabote. Nesse primeiro momento, como eu disse, nós vimos que a impiedade triunfou, o mal teve sucesso. Mas, assim como rapidamente o plano de Jezabel é executado e tem sucesso, na mesma velocidade o juízo de Deus vem. É implacável e rápido, é veloz aqui na narrativa como esse juízo divino chega até Acabe. Então agora nós vamos ler o texto, como temos feito, ler e comentar, mas nós vamos detectar esses pontos aqui da nossa leitura. Então, conforme nós fomos lendo, nós veremos que o juízo divino é certeiro, que o juízo divino é completo e que o juízo divino é misericordioso. Marcas do juízo divino. Vamos ver então aí a primeira marca, que está nos versículos 17 a 19, e fala para nós que o juízo divino é certeiro. Agora, o que eu quero dizer com certeiro? Quando eu digo que o juízo divino é certeiro, eu quero dizer que Acabe não tem para onde correr. E não só não tem para onde correr, como o juízo que Deus traz a Acabe, que Elias, como porta-voz de Deus, traz a Acabe, é um juízo que cabe exatamente no crime que Acabe cometeu. É um juízo muito apropriado para o crime do casal. É uma pena muito apropriada para o crime que Jezabel e Acabe cometeram. Então, esse aspecto certeiro do juízo de Deus é que não adianta. Acabe pensou que tinha sido tranquilo. Opa, ganhei a vinha de boa, não tenho que me preocupar com nada e agora eu só vou desfrutar dela. Acabe mal pensou isso e o juízo de Deus já veio. Deus já enviou Elias para mandar esse juízo. O meu pai conta, quando ele era pequeno, que a minha avó era... Minha avó é muito baixinha. Minha avó é muito baixinha. Minha avó, a gente brinca que ela é a mais baixinha da família e ela é muito pequenininha. E meu pai, meus tios, meu avô são maiores que a minha avó. Todo mundo é maior que a minha avó. Eu, com 12 anos, era maior que a minha avó. Só que o meu pai e meus tios eram atentados. Eles eram crianças bem mal comportadas. E, eventualmente, minha avó precisava discipliná-los. Naquela época, os pais batiam nos filhos. Naquela época existia disciplina ainda nas casas. Às vezes até de um pouco exagerado. Meu avô, por exemplo, meu pai conta que meu avô chegava em casa, batia no meu pai e falava: eu não sei porque eu estou batendo, mas você sabe que você está apanhando. Então, era, às vezes, tinha uns exageros aí. Mas, eventualmente, o motivo era justo. E meu pai, diante da minha avó tinha que disciplinar meu pai já era grande, minha avó baixinha, não tinha ali muita força, meu pai saía correndo. Só que meu pai conta que a minha avó tinha um projétil, uma arma, que era infalível. Não importa o quão longe o meu pai tivesse, a minha avó pegava o chinelinho 32 dela, mirava, não importa a distância, não importa quão longe está, não importa se está em outro estado, outro país, não importa. Meu pai falava que minha avó mirava e era na lata, pei, na cabeça. Não tinha sniper mais habilidoso que minha avó. Não tinha. Era um bumerangue o chinelo dela, era o escudo do Capitão América. Acerta onde for. Essa era a mira da minha avó. Era uma mira certeira. O chinelo ia. Não tinha para onde correr. Você podia virar, fazer curva, descer, ficar... Não adianta. O chinelo vai pegar. Não tem jeito. E o que nós vemos aqui é Elias, entre aspas, como esse chinelo. Elias é certeiro aqui na fala dele, na comunicação do juízo de Deus, e não tem para onde Acabe correr. Acabe aqui acha que está tudo tranquilo, que está tudo bem, mal ele imagina que o chinelo já está voando já na direção dele. Quando ele se dá conta, ei, já era, o chinelo já bateu, o alvo já está batido, headshot já, não tem condição. Então, esse juízo que aparece aqui é certeiro nesse sentido. Acabe não esperava que isso fosse acontecer tão rápido e acontece. E é algo extremamente apropriado. Veja aí o que diz o texto, então, no versículo 17. Então, veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo... Notem, Elias estava afastado por um tempo. Os irmãos devem se lembrar que alguns capítulos atrás, lá no capítulo 19, Elias convoca Eliseu para ser o seu sucessor e depois eles saem de cena. E eles ficam fora de cena, Elias fica fora do holofote por pelo menos um ano. Como eu sei que é por pelo menos um ano? Porque o capítulo 20 que nós estudamos, quando fala do combate entre os israelitas e os arameus, nós vemos que existem dois combates de Israel contra Ben-Hadad, da Síria. E esses dois combates acontecem com o espaço de um ano. Então, por pelo menos um ano, Elias ficou fora de cena e outro profeta, ou outros profetas, tomaram o espaço ali, tomaram o palco para trazer o juízo de Deus. Mas agora Elias volta. E Elias volta comissionado do mesmo jeitinho que ele foi comissionado antes. Geralmente, quando Deus tem alguma tarefa para Elias, nós vemos essa expressão: veio a palavra do Senhor a Elias. E aqui não é diferente. Elias, então, é comissionado como profeta, como porta-voz divino, mais uma vez, exatamente como aconteceu das outras vezes, em que ele trouxe alguma mensagem, algum juízo para Acabe. Versículo 18. Disponte, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Há uma ênfase aqui, o teu sangue vai ser lambido pelos cães lá nesse campo, nesse lugar onde o sangue de Nabote foi lambido pelos cães, né? Onde aconteceu todo aquele crime terrível. Evidentemente, Deus tinha conhecimento completo a respeito do crime que havia acontecido. Deus tinha total ciência de tudo aquilo. Deus estava por dentro dos fatos do crime que Jezabel e Acabe tinham cometido. Ele estava ciente de cada passo que foi dado pelo rei ímpio e pela rainha ímpia. E certamente isso não ficaria impune, porque a impiedade traz o juízo divino. Deus está ciente do que aconteceu, Deus está atento ao sofrimento do seu servo, à injustiça que foi cometida. Fala isso para Elias: Elias, aconteceu isso, vá lá agora, porque isso está acontecendo e eu vou trazer juízo sobre esses dois. Agora, a condenação que Deus traz a Acabe por meio de Elias pode nos parecer um pouco estranha, porque o versículo 19 fala assim: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. O texto fala que Acabe havia matado e possuído a terra de Nabote. De fato, Acabe estava indo lá para tomar posse da terra, mas Acabe tinha matado a Nabote? Ele foi o primeiro responsável pelo assassinato daquele homem na história que a gente acabou de ler? Não. Quem foi o principal? Quem foi a principal responsável por isso? Jezabel. Então, por que aqui Deus traz o julgamento sobre Acabe, falando: você matou e você tomou posse? Por quê? Porque ele foi permissivo. Os irmãos concordam que ele foi permissivo? Por que mais? Foi cúmplice. Tem mais um detalhezinho aí. Acabe era alguém sem importância no reino? Ele era alguém... ele era o Tião aí, o Tião que ninguém conhece? Quem que era o Acabe? Ele era rei em Samaria. Ou seja, tudo que acontece debaixo da sua jurisdição é responsabilidade sua. Então aqui nós vemos que essa pena, essa condenação aplicada a Acabe não é injusta. Primeiro, porque ele estava realmente tomando posse da terra. Em segundo lugar, porque a falta de oposição a Jezabel fez ele cúmplice dos atos dela. Ele aprovou o que Jezabel fez e, pior, tirou benefício disso. Não apenas se silenciou deixando que Jezabel fizesse o que queria, mas agora que estava tudo certo, ele vai lá e desfruta da vinha. Ou seja, ele é tão culpado quanto Jezabel. Ele consentiu com tudo aquilo que Jezabel fez. E mais, como eu disse, ele era líder da nação. Ele tinha responsabilidade de proteger o povo, de cuidar do povo, e ele faz o contrário. Faz aqui um crime, ele permite um crime terrível ser cometido dentro do seu território. Inclusive por meio de recursos que foram despachados da sua mesa. Porque o texto que nós lemos, a partir do versículo 8, fala que Jezabel escreveu as coisas com a autorização, com os instrumentos de Acabe. Ou seja, Acabe era tão culpado quanto Jezabel. Isso nos ensina um princípio importante: o consentimento com algo mal é tão ativamente responsável por aquilo como aquele que executa o mal. A pessoa que consente com o mal, a pessoa que concorda com o mal, tem tanta responsabilidade como aquele que executa o mal. Porque aqui quem executa todo o plano, quem planeja e executa, é Jezabel. Mas Acabe fica ali só de olho, só esperando. Só lá, esperando o tempo em que ele vai poder tomar a vinha de Nabote. Ele está só aguardando, e com isso ele está consentindo, aprovando a atitude da sua esposa. Então nós aprendemos isso: quem consente com algo que é errado, quem não repreende algo que é errado, quem não faz oposição àquilo que é errado, é tão responsável pelo mal como aquele que executa. Aí eu fiquei pensando, falei: como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, né? numa realidade mais palpável? A gente poderia pensar em alguns exemplos, mas eu me veio à mente um em específico, que eu acho que é um exemplo. Aqui não tem a ver com homicídio, não tem a ver com isso, mas ilustra um pouco a realidade desse princípio aqui, que quando você consente com algo, você se torna responsável pela propagação daquilo também. O que eu pensei? Os irmãos sabem que nós aqui na nossa igreja, os pastores, são ativamente contrários ao movimento pentecostal. Os irmãos sabem disso. Nós não temos problema nenhum em denunciar os erros, as heresias, as mentiras do movimento pentecostal. Nós falamos isso a plenos pulmões, sempre que possível. Sempre que a Bíblia nos permite falar sobre isso, nós falamos, tanto que eu estou fazendo isso agora. Mas o que nós vemos hoje é que muitos pastores famosos, ditos reformados, ditos tradicionais, se silenciam e consentem com o movimento pentecostal. Eles falam assim, não, porque o movimento pentecostal tem lá os seus defeitos, alguma coisinha ou outra e tal, mas a gente não pode repreendê-los, a gente não pode falar que eles estão errados, a gente não pode ter uma postura de correção, de exortação, de confronto para com eles. E com isso, os retetés da vida, os sapatinhos de fogo, as mentiras todas, vão se proliferando com o consentimento desses pastores. E são pastores que muitas vezes têm projeção e não usam a projeção que têm para denunciar o erro. Inclusive são pastores que evidentemente se beneficiam financeiramente do movimento pentecostal. Não por algum tipo de malícia ou por algum tipo de coisa errada, mas porque nesse discurso de consentimento conseguem vender os livrinhos para os pentecostais. Eu vou vender a minha literatura para o movimento pentecostal, vou pregar nas igrejas pentecostais. Ao consentir com isso, evidentemente, isso traz algum benefício para eles, é óbvio. É um mercado que é aberto. Agora, o crescimento do movimento pentecostal hoje se deve ao consentimento de homens como esses. Homens que não têm coragem de se opor ao mal, de se opor à mentira, de se opor ao movimento que destrói vidas, como acontece no movimento pentecostal. Eles consentem com isso. E o crescimento disso é culpa deles também. Não é apenas culpa do Zé que fala xaramacantas, labaxúrias, não é apenas culpa das falsas profetisas, dos falsos apóstolos, é culpa também dos pastores que se silenciam diante do mal, porque eles consentem e, em algum grau, às vezes até obtêm algum benefício disso. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos adotar essa postura. O consentimento que Acabe tem com a ação de Jezabel mostra que ele é tão culpado pelo que aconteceu como ela que executou aquilo. E esses pastores que consentem com o movimento pentecostal, fazendo um discursinho quase ecumênico, um discursinho de bom moço, um discursinho que não fala nada contra, essas pessoas estão consentindo com o avanço do mal. E elas serão responsáveis por isso também, porque isso é negligência. Não se opor à mentira é negligência. Não basta eu ficar quieto diante do mal, isso é omissão. Isso é omissão. Não é à toa que Tiago fala, aquele que sabe que deve fazer e não o faz, nisso está sendo generoso. É isso que Tiago fala? Que Tiago fala? Aquele que sabe que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. Se você sabe quais são as ordens de Deus e você não vive desse jeito, isso é pecado. Isso não é um simples, deixa quieto, deixa tranquilo. Não, isso é uma omissão grave, é uma negligência grave. E esses homens, por consentirem desse jeito, se tornam tão culpados como aqueles que executam esses erros. E como eu disse para vocês, o juízo veio quase de forma imediata. E os termos que aparecem aí para o juízo são termos severos. Porque Deus fala, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E nós vimos que essa expressão dos cães lamberem o sangue é a ideia de alguém que não teve um enterro digno. Alguém que ficou largado lá, provavelmente depois de apedrejado, ficou um tempo ali exposto, de modo que esses cães, que eram cães selvagens, eram cães que andavam no lixo, se alimentavam do lixo. Esses cães selvagens vinham e lambiam ali aquele sangue para se alimentar. É importante lembrar que aqui o cão não é o shih tzu, não é o poodle, não é o totó, não. São cães selvagens aqui, não é os cães que a gente tem hoje. E esses cães, então, eram característicos de quem não tinha chance de ter um enterro digno. E Deus fala, assim como os cães fizeram com Nabote, os cães vão fazer com você. Aqui nós temos um vislumbre de algo que é chamado de lei da retaliação. Já viram falar? Em latim é lex talionis. É assim que fala? Lex talionis? A lei da retaliação, ou lei do talião, né, como alguns traduzem aí. É a ideia de que aquele princípio que aparece até em Deuteronômio, Levítico, Êxodo, do olho por olho, dente por dente, era um princípio comum a várias sociedades do Oriente Antigo, do Oriente Médio Antigo. E Deus aprova esse princípio na lei de Moisés. Aprova isso. Fala, realmente tem punições em que o crime, em que a punição deve ser proporcional ao crime. Você não pode abusar. E aqui nós temos esse princípio sendo aplicado, o princípio da lei do talião, ou da lei da retaliação. Se os irmãos olharem o capítulo 20, que nós já estudamos, os irmãos vão ver um vislumbre desse princípio também sendo aplicado. Lá no capítulo 20, no versículo 42, nós vemos o seguinte: e disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste a mão do homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo no lugar do teu povo. Vejam a proporcionalidade aqui. E o Antigo Testamento se preocupa muito com a proporcionalidade. A lei do talião servia para evitar abusos, porque às vezes acontecia o quê? A pessoa tinha o dedinho machucado. Então o pastor Robson machucava o meu dedinho. A gente estava lá jogando bola, basquete e tal. O pastor Robson veio e machucou meu dedo. O que, que eu falava? É assim? Então agora você vai sentir a minha fúria, você vai sentir a minha vingança. Agora eu vou aplicar uma pena a você. E eu ia lá, processava o pastor Robson, e o julgamento decidia que o pastor Robson tinha que perder a mão pelo que ele fez comigo. Mas isso não é proporcional, porque eu machuquei o meu dedinho. E o pastor Robson perdeu a mão. Então não há proporcionalidade nisso. Então a lei do talião servia para evitar abusos. E no Antigo Testamento era desse jeito também, para evitar abusos. Em alguns contextos, especialmente nesse que nós estamos estudando aqui, talvez alguns irmãos se choquem. Mas a lei do talião assegurava que uma pessoa que era assassinada, aquela pessoa que assassinou, tinha que acontecer o que com ela? Ela tinha que morrer. Se você pega uma balança, imagine aqui uma balança, de um lado eu coloco a vida humana. Várias leis do Antigo Testamento tinham compensações. Se acontecer tal coisa, faça tal coisa, pague tal coisa. Mas no caso de um assassinato, um homicídio doloso, que é quando tem a intenção de matar, né? Um homicídio doloso. Eu coloco a vítima de um lado. Qual a compensação que precisa estar do outro lado da balança para que haja uma proporcionalidade adequada para essa pena? Eu posso colocar uma indenizaçãozinha ali de 5 mil? Não? Dá para colocar? Posso colocar ali uma, sei lá, a faculdade do filho do cara ser pago? Pode? Não. A questão é, a vida humana, a única coisa que equilibra essa balança é outra vida humana. É o criminoso. E é por isso que no Antigo Testamento nós vemos de modo muito claro, alguns irmãos podem se assustar, mas nós vemos de modo muito claro a aprovação da pena de morte. Para o Antigo Testamento não tem problema nenhum isso daí. E pasmem, para o Novo Testamento também não tem problema nenhum. Desde Gênesis, dos primeiros versículos de Gênesis, lá nos primeiros capítulos, nós vemos Deus falando, quem derramar o sangue do homem, terá o seu sangue derramado pelo homem. É uma proporcionalidade. Isso mostra o valor da vida humana, e isso mostra como o nosso sistema judiciário, penitenciário, aí está fora da realidade. Porque para uma pessoa como o Lázaro, que fez o que fez lá no Distrito Federal, ele ia passar alguns aninhos preso e talvez depois, por bom comportamento, ele ia ser solto depois. Ou seja, não tem proporcionalidade nenhuma. Então, eu disse, alguns irmãos podem se assustar, mas a Bíblia não tem problema nenhum com a pena de morte. E o próprio Deus diz isso aqui. Assim como os cães fizeram com Nabote, os cães vão fazer com você. É vida por vida, nesse caso. Vejam Levítico capítulo 24. Vejam Levítico 24, onde tem uma aplicação, um dos trechos que fala a respeito da aplicação da lei do talião, da lex talionis. Levítico 24, versículo 17. Quem matar alguém será morto. Dá para ser mais claro do que isso? Não, né? Aí alguns falam assim, não, mas isso é o Antigo Testamento. É verdade, no Antigo Testamento tinha penas de morte que eram aplicadas até em outros casos. Mas a questão é que no Novo Testamento a pena de morte aparece também. O próprio Senhor Jesus falou para Pilatos que Pilatos tinha autoridade para tirar a vida de Jesus porque isso havia sido dado por Deus. Paulo fala em Romanos que a autoridade traz a espada. Então, o Novo Testamento confirma isso, confirma a questão da pena de morte. Não é algo só do Antigo Testamento. Versículo 17, quem matar alguém será morto. Mas quem matar um animal, o restituirá, igual por igual. Lei do talião. Se alguém causar defeito em seu próximo, Como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E aí, então, o texto fala na sequência que Moisés passa essas palavras para o povo, e aquele homem que havia sido blasfemo, que havia cometido blasfêmia contra Deus, ele então é apedrejado aqui e morto. Mas nós vemos aqui a lei do talião sendo claramente aplicada. Olho por olho, dente por dente. O princípio que nós tiramos disso é a da proporcionalidade da pena. É sempre importante que o valor que foi ferido tenha uma compensação proporcional. Nós não podemos abusar para mais e nós não podemos ser negligentes para menos. E como eu disse, no caso da pena de morte, Deus não tem problema nenhum em falar que Acabe sofreria isso daqui. Inclusive, Deus já instituiu, e nós vamos ver isso, Deus instituirá, aplicará essa pena por meio de outro homem, por meio de Jeú. É o que vai acontecer aqui. No caso de Jezabel e dos filhos de Acabe. No caso de Acabe, por meio aí do combate militar que ele vai sofrer. Então, nós vimos aqui a aplicação desse princípio, da lei do talião aqui. Deus fala isso daqui, olha, Nabote e Acabe. E é interessante observar que, tecnicamente, não haveria ninguém para reclamar o sangue de Nabote. Quem poderia levar o caso de Nabote para julgamento? Não tinha ninguém. Por quê? Os juízes e os nobres da terra de Jezreel, eles eram justos? Eles eram bons? Não. Como a gente sabe que não? Quem que participou com Jezabel desse plano maligno? Os juízes. Então não tinha condição. Parece o Brasil. Vamos levar para o STF. Que vai acontecer? Vai beneficiar a gente? É claro que não. Os juízes, a corte, está comprometida. Ninguém vai lutar pela nossa causa. Ninguém lutaria pela causa de Nabote. Vamos apelar ao rei. Vamos apelar ao poder executivo. O poder executivo podia fazer alguma coisa? Aqui? Ele ia fazer alguma coisa de bom? Ele foi o principal. Ele foi quem mandou, o mandante de tudo isso aí, praticamente. A birra dele que desencadeou tudo isso. Ou seja, não dá para apelar para o rei também. Ao invés de promover o bem do povo, ele foi responsável pela trama. Mas os herdeiros de Nabote podem processar o Estado, podem processar Jezabel pelo que aconteceu, não é mesmo? Podem? Por quê? Está tudo morto também. E aí? Quem que vai reclamar o sangue de Nabote? Tem alguém que poderia fazer justiça pelo que aconteceu com Nabote? Quem? Deus. E é exatamente o que acontece aqui. Não passa muito tempo, o próprio Senhor se levanta como vingador de Nabote. Os irmãos, se lembram do conceito de vingador do Antigo Testamento? Em alguns casos, quando alguém era assassinado, o parente dessa vítima se tornava o vingador de sangue e podia então fazer justiça contra aquele crime que fora cometido. Nabote não tem mais nenhum vingador aqui que poderia fazer justiça. Não tem nenhuma instância terrena a qual Nabote poderia recorrer. Mas então quem sai em defesa de Nabote? Diretamente, prontamente. O próprio Deus. Ele sai, ele se levanta como vingador do seu servo. Irmãos, isso tem que nos consolar. Porque aqui, na nossa vida, aqui neste momento, nós sofremos como Nabote. E nós não temos a quem recorrer também. Você vai recorrer ao juiz, o que vai acontecer? Você vai ser penalizado. São aqueles casos ridículos que nós vemos que a vítima tem que pagar indenização para o bandido. Fala, não é possível uma coisa dessa. Pois é. Não dá para nós recorrermos a isso. Nós podemos recorrer aos nossos governantes do poder executivo, governadores, prefeitos. Dá para recorrer a eles? Eles são confiáveis? Eles são pessoas justas de bem, que punem o mal e exaltam o bem? Também não. E muitas vezes nós nos vemos sozinhos. Quem então um dia se levantará para vingar as injustiças cometidas aos servos de Deus? O próprio Senhor. Eu acho muito interessante que no Novo Testamento, no Antigo também, mas no Novo Testamento é muito claro Deus como vingador das injustiças do seu povo. Se os irmãos olharem, Apocalipse, capítulo 6, Os irmãos verão um clamor de pessoas que já morreram aqui, em Apocalipse 6. Pessoas que já foram martirizadas, foram injustiçadas. E olha o clamor dessas pessoas aqui. Apocalipse, capítulo 6. Versículo 9. Olha só. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. O que está acontecendo aqui? Qual que é a expectativa de vingança? Tem expectativa de vingança aqui? Tem, mas tem que esperar mais um pouquinho. A vingança vai chegar. Vocês sofreram, vocês foram injustiçados, vocês clamam agora por justiça. Essa vingança vai chegar, mas é preciso esperar um pouco mais. E nós vemos no resto do livro de Apocalipse essa vingança vindo. Inclusive, os termos que o Antigo Testamento usa para o dia do juízo de Deus é dia de vingança também. Quando Deus vai se levantar para trazer vingança sobre o seu povo injustiçado. Então nós precisamos ter isso em mente, porque senão nós desanimamos nesse mundo. Nós estamos falando, a impiedade traz o juízo divino. Senhor, quando que esse juízo divino vem? Ele vai vir. A ira de Deus virá. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala em Romanos, olha, vocês devem dar espaço para a ira de Deus, porque vocês conhecem o que a Bíblia diz, que Deus é o vingador, a Ele pertence a vingança, Ele retribuirá. Deus está atento às injustiças que nós sofremos, irmãos. Deus não está indiferente. Quando o povo padeceu no Egito, Deus estava atento, e um dia Deus resgatou o povo do Egito, falou, o clamor desse povo chegou até mim, agora eu vou libertá-los. Da mesma maneira, as injustiças que nós sofremos aqui, um dia elas serão também punidas. A impiedade receberá o devido juízo divino aí que nós tanto aguardamos. E então nós vemos com isso a realidade de que o juízo divino é certeiro. Você não tem para onde fugir. É o chinelo. Vai chegar. Uma hora o juízo divino chega. Enquanto nós esperamos isso, qual deve ser a nossa postura? Nós estamos aguardando esse dia, mas e agora? O que nós fazemos? Vamos ver o Salmo 37. Olha o que diz o Salmo 37. O Salmo 37 nos instrui um pouco a respeito disso. Olha só o que diz. Salmo 37. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem muito solteiro que usa esse versículo aqui para achar que Deus vai trazer uma noiva, uma namorada. Não é sobre isso que o texto está falando. Agrada-te do Senhor. Tem um livro antigo do pastor Jaime Kemp, chama Eu Amo Você. Eu lembro que quando eu era jovem, solteiro, doido para namorar, eu li esse livro e falei, vou me agradar do Senhor, porque Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. E o livro falava para fazer isso. Só que é uma exegese terrível, porque o texto está falando aqui de vingança. Olha, espera no Senhor, porque um dia Ele vai satisfazer o seu desejo de vingança, o seu desejo de ver a justiça feita. Não é desejo por uma namorada. Tem outros textos que você pode usar para consolar um solteirão, para alguém encalhado. Você pode, mas não esse. Esse texto não é para isso. É uma exegese ruim essa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na mudança de paz. E o Salmo continua reforçando essas verdades aí. Então essa deve ser a nossa postura. Senhor, eu confio no seu julgamento, o seu juízo virá. Um dia todas essas injustiças que nós estamos vendo hoje serão devidamente punidas, porque a impiedade traz o juízo divino de modo certeiro, não tem para onde correr. Segunda marca do juízo divino ali, na sequência, versículos 20 a 26, o juízo divino é completo, Deus não deixa pontas soltas. Olha o versículo 20 como começa. Elias vem para falar com Acabe. Versículo 20 diz: perguntou Acabe a Elias, já achaste inimigo meu? É impressionante como Acabe sempre faz uma recepção calorosa para Elias. Acabe sempre dá boas-vindas para Elias. Se os irmãos se lembrarem lá do capítulo 18, quando Elias chega para falar com Acabe, Acabe fala assim: o que você quer, perturbador de Israel? É só apelidos fofinhos aqui, é só adjetivos bons que Acabe aplica a Elias aqui. A recepção é sempre negativa. Por quê? Por que Acabe não gosta de Elias? Porque tudo que Acabe faz de mal, Elias denuncia. Elias confronta o pecado de Acabe. Então, para Acabe, Elias é um perturbador da paz de Israel, porque na verdade é um perturbador da paz dele. Elias é um inimigo pessoal de Acabe, porque confronta o seu pecado, as suas atitudes. E irmãos, não se engane, os ímpios nos veem como inimigos também. Os ímpios, como Acabe, olham para os crentes e nos acham como inimigos, nos rotulam como inimigos. Tanto que nós somos taxados de pessoas que promovem discursos de ódio. Isso é coisa de inimigo. Nós estamos, segundo os ímpios, nós estamos numa marcha contra tudo de bom que eles fazem. Nós somos aqueles que perturbam a paz deles. Nós somos os inimigos deles. Para o ímpio, o crente é assim. O crente é o inimigo. Nós fazemos os discursos de ódio. Nós somos o impedimento à felicidade deles. Então você conversa com o ímpio e fala: olha, na verdade, a Bíblia fala que o casamento é entre homem e mulher. Não existe essa ideia de casamento homossexual, isso é pecado. Você está impedindo que eu seja feliz. Você está me assassinando por dentro. Você está me matando. Você está impedindo que eu me realize. Você está impedindo que eu seja quem eu nasci para ser. Nós somos sempre tratados como pessoas que são impedimentos à felicidade alheia. Sempre. Não estranhe isso. É assim que acontece com quem confronta pecado. Se os seus amigos incrédulos te veem como amigos, se os seus colegas incrédulos te veem como amigos e não como inimigos em algum grau, então tem alguma coisa de errado com você. Porque nós confrontamos o pecado. A nossa simples presença confronta o pecado. Nós somos inimigos do pecado, inimigos da impiedade. A nossa simples presença já corresponde luz no meio das trevas. O que o apóstolo João fala no seu evangelho? Os homens preferiram as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E o que a luz faz com as obras? Põe em evidência. A nossa presença faz isso. Nós somos inimigos. Não tem como, é um antagonismo perene. E essa postura aqui de Acabe reflete isso. Agora notem, um parênteses aqui. Com os crentes isso pode acontecer em algum grau. O que eu quero dizer com isso? Acabe olha para Elias, que sempre confronta seus pecados, e vê Elias como um inimigo. E no nosso convívio cristão é normal, é correto e é saudável que os crentes se exortem mutuamente. Que confrontemos os pecados uns dos outros. É normal que isso aconteça. Agora, tem pessoas que, quando confrontadas, têm a postura de Acabe. Fala assim: você me exortou? Nunca mais olho na sua cara. Nunca mais. Nunca mais falo com você. Você é meu inimigo, você não quer meu bem. Você veio para me criticar, mas eu vim para denunciar o seu pecado. Você tem que mudar. Não, mas você não tem amor por mim. Você é meu inimigo. E então se armam da mesma postura de Acabe aqui. Crente não pode ser assim. Crente não pode agir dessa maneira. Isso é uma característica do ímpio, de ver quem confronta o pecado como inimigo. Nós não podemos ser assim. O texto continua, versículo 20 ainda. Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Essa expressãozinha aqui, já te vendeste para fazer o que é mal, tem uma ideia de escravidão embutida. É a ideia de você se vender como escravo, então ser totalmente submisso ao seu senhor, ao seu dono, para fazer aquilo que é mal. O que o texto está falando, o que Elias fala para Acabe, é que Acabe assumiu uma posição de escravo do mal. Ele faz tudo que o mal o leva a fazer. Ele está completamente e deliberadamente submisso ao mal. O mal fala, faça isso, ele faz. Ele é um servo obediente, ele é um escravo do mal, de tudo aquilo que desagrada a Deus. E é curioso nós observarmos que o Novo Testamento retrata isso também. Olhe lá Romanos capítulo 6. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos sobre a realidade do homem incrédulo, num primeiro momento, ele fala dessa realidade, que o homem é vendido para fazer o mal, o homem é escravo do pecado. Ele é escravo do mal. Veja o que diz Romanos capítulo 6, versículo 15, olha só. Romanos 6, 15. Preste atenção, porque se você está aqui, você ainda não é um crente, você é como Acabe, um escravo do mal. O mal manda, você obedece. Você tem um senhor que não é Deus. O seu senhor é o mal. O que ele manda, você faz. Você é escravo de tudo aquilo que não presta. Você é escravo do pecado. Você é escravo disso. Olha as palavras que o apóstolo Paulo diz aqui. Romanos capítulo 6, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos pela obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, a quem você presta obediência, você é servo. Se você presta obediência, se você faz algo justo, você é servo da justiça. Se você faz algo que é mal, você é servo da maldade, do pecado. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, ou seja, a pregação do apóstolo Paulo. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Paulo está tentando se fazer claro aqui. Paulo usa uma analogia para poder vencer a limitação de entendimento dos romanos. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, ou seja, com o resultado da maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, e o fruto disso será a santificação, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Ou seja, vocês eram escravos do pecado, vocês não eram servos da justiça. E quando vocês eram escravos do pecado, versículo 21, que vocês colheram? Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você se vende para fazer o mal, você é escravo do pecado. Qual a recompensa que você vai ter? A morte. Agora, Paulo fala, ensina para nós aqui uma verdade importante. Salvação, conversão no Novo Testamento significa troca de senhorio. Em nenhum momento da sua vida você vai estar livre de alguma autoridade sobre você. Ou você é escravo do mal, que te influencia a fazer aquilo que é mal, ou você é escravo de Deus, e que evidentemente vai te influenciar para fazer aquilo que é justo. Sempre. Conversão é troca de senhorio. E é importante nós enfatizarmos isso, porque tem gente que discorda disso. Discorda do que o apóstolo Paulo diz aqui. Porque ele fala, olha, vocês eram escravos de um, agora vocês são escravos de outro. Em nenhum momento o crente é livre. Nunca, nunca, nunca. Essa ideia de liberdade que nós temos não existe no Novo Testamento, especialmente no campo soteriológico. Nós sempre somos escravos de alguém. Se você é um ímpio e está aqui, você é escravo do pecado. Você é vendido para fazer o mal como Acabe. Você vai fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, porque o diabo, o mal, o pecado é o seu Senhor, é quem manda na sua vida. Agora, quando você reconhece essa realidade, crê em Cristo como seu Salvador, agora Ele se torna o seu Senhor. Deus se torna o seu dono. E agora você vive de outro modo. Você vive em obediência a Ele. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Essa troca de senhorio. Porque tem crente que diz que se converte, mas continua obedecendo a outro senhor. E não é possível isso acontecer. Tem crente que se converte, mas continua ouvindo a instrução do outro dono. Então é o camarada que trabalha no lugar, mas usa o seu tempo de trabalho para outra empresa. Isso não existe. Isso não existe. Os servos de Deus são escravos de Deus e obedecem a Deus. E Paulo fala, agora vocês vão trabalhar para a justiça e isso vai desembocar na santificação de vocês. Antes vocês eram escravos do mal. Então cuidado com o discurso de que um crente pode viver do jeito que ele quer, que não tem problema, o que importa é o coração. Não é assim não. Para o apóstolo Paulo não é assim. Nós já fomos escravos do pecado, não somos mais. Nós já fomos como Acabe, os crentes não são mais. Se você ainda não é um crente, você é escravo do pecado. Você é escravo do pecado. Você precisa trocar de senhor, trocar de senhorio. E então você sairá desse quadro terrível que nós temos visto no exemplo de Acabe. Versículo 21. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Ou seja, a punição tinha por alvo exterminar toda a dinastia de Acabe. Todos. Nenhum herdeiro sobreviveria. E isso era aplicado em vários contextos do Antigo Testamento, mas no caso de Nabote tem um ponto de justiça adicional, porque os herdeiros de Nabote também foram assassinados. E agora os herdeiros de Acabe também padeceriam por isso, e toda a dinastia de Acabe seria exterminada. Versículo 22. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Aqui nós vemos a aplicação de uma fórmula de juízo que já aparece com Jeroboão. Nós não vamos ler, mas está lá no capítulo 14 de 1 Reis. E de Baasa, ambos reis de Israel. E a mesma fórmula de juízo que é aplicada a esses homens é aplicada agora a Acabe. O mesmo juízo que Deus trouxe sobre Jeroboão e sobre Baasa, agora vai vir sobre Acabe. É a mesma coisa. O que mostra o tamanho do comprometimento moral de Israel. Todos os reis do reino do norte foram pagãos. Todos, sem exceção. Tem alguma exceção, pastor Thomas? Não, né? Todos, só Judá teve exceção. O reino do norte não teve nenhuma exceção. Todos foram ímpios. Todos. O comprometimento foi completo. A pena que foi aplicada a um, foi aplicada a outro, foi aplicada a outro, até que veio o exílio e aí veio o juízo divino de modo mais definitivo ali sobre o povo e o povo foi exilado. Mas o reino do norte, meus irmãos, terrível, terrível isso. Ah, e evidentemente, a Jezabel não ficaria fora do juízo divino. Tá? E o que acontece com Jezabel? Olha 2 Reis capítulo 9. Olha o cumprimento das palavras aqui. A de Elias, as palavras do Senhor por meio de Elias a Acabe. Olha o desfecho da história de Jezabel. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Olha só. Segundo Reis 9, 30. Tendo Jeú chegado a Jezreel, lembrem-se que esse Jeú já apareceu lá atrás quando Deus falou com Elias no Monte Sinai. E falou que Jeú seria um instrumento na sequência do trabalho em Israel. Okay? Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve Pazinri que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Então Jezabel estava lá na janela e tinha alguns eunucos, alguns serviçais ali ao lado dela. Jeú falou: quem daí está comigo? Certamente Jezabel era o cão em forma de gente. Jezabel era o diabo em forma de gente. E ele, Jeú falou: quem aí está comigo? Os eunucos não pensaram duas vezes. Oh, deram uma titubeada. Tamo junto aí. Jeú falou: é assim? Então tá bom. Lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Ou seja, ela caiu, o estrago já foi grande, Jeú atropelou ela ainda com a carruagem. Depois, eu imagino a cena, Jeú entrando no palácio, botando o pé em cima da mesa, bebendo e comendo, falando: quer saber? Essa mulher aí, a gente tem que dar um jeito nela, porque ela é filha de rei e não dá para ter um enterro desse. Então vai lá e termina o serviço lá. Só que quando o pessoal chegou, o que tinha sobrado? Só a caveira dela, porque os cães já tinham devorado tudo. E então ele fala: a palavra de Deus se cumpriu. O juízo veio sobre Jezabel. E não apenas sobre Jezabel. A sequência do texto, no capítulo 10, mostra para nós como Jeú eliminou a dinastia de Acabe. Olha só. Achando-se em Samaria, 70 filhos de Acabe. Calma. 70 filhos são filhos e netos de Acabe. São descendentes masculinos. Lembre-se que Acabe tinha várias esposas. Isso era comum. Então ele tinha herdeiros ali, um número grande de herdeiros possíveis ao trono. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas, escolhei o melhor e o mais capaz dos filhos de vosso Senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: dois reis não puderam resistir a ele, a Jeú. Como, pois, poderemos nós fazê-lo? Então, o responsável pelo palácio, e o responsável pela cidade, e os anciãos, e os tutores, mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos reis. Faze o que bem te parecer. Então, lhes escreveu outra carta, dizendo: se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vindes a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criava. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram 70 pessoas e puseram as suas cabeças num cesto e lhas mandaram a Jezreel. Toda a dinastia eliminada, porque o juízo de Deus é completo. O juízo de Deus não deixa pontas soltas. Ele falou: Jezabel vai acontecer isso que aconteceu? Aquilo. Todos os sexos masculinos serão eliminados. O que aconteceu? Todo Jeú fez a limpa ali. E daqui a pouco nós vamos ver o que aconteceu com Acabe, porque Acabe também foi alvo do juízo de Deus. E irmãos, isso tem que nos lembrar que o juízo de Deus é completo em relação aos ímpios. E se há alguém aqui ímpio, o juízo de Deus será completo em relação a você. Não haverá pontas soltas no juízo que Deus vai trazer sobre você. É uma punição completa, e completa em termos eternos. Você tem que tremer diante disso. O mesmo Deus que trouxe um juízo completo sobre a família de Acabe é o Deus que trará um juízo completo sobre aqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus. Versículo 25: ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tanto que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Se houvesse um Guinness Book dos reis de Israel, um recorde dos reis de Israel, como pior rei de Israel, certamente Acabe figuraria ali como pior de todos os reis de Israel. E olha que a competição era muito acirrada. Mas Acabe se destaca como o pior. E irmãos, essa evolução do mal que nós vemos no livro de Reis, que Acabe foi o pior rei, pior do que os seus antepassados, foi só piorando a coisa, isso mostra que o mal sempre tem espaço para crescer de modo criativo, sempre. Sempre tem espaço para o mal avançar, sempre. Nós vemos isso no livro de Juízes, o mal avançando, geração após geração nós vemos isso acontecendo. Inclusive tem um estudo que eu dei no MBD tempos atrás, baseado no livro de Juízes, que mostra isso. O mal vai avançando e vai assumindo novas formas, formas criativas de pecado, formas mais intensas de pecado. Nós não podemos nos surpreender com isso. Quando a gente pensa que não dá para piorar, não dá para ser pior que Jeroboão, não dá para ser pior que Baasa, não dá para ser pior que Onre, pai de Acabe. Quando nós pensamos isso, não dá para piorar. O que acontece? Vem Acabe, piora. Então a gente pensa, olha, a moral da nossa sociedade não dá para piorar. Então vem uma propaganda de uma hamburgueria e faz um comercial que coloca LGBT e criança no mesmo contexto. Mas não dá para piorar. Dá ou se dá? Dá para piorar. Alguns anos atrás a gente estava indignado por causa da propaganda do Boticário, não foi? Que tinha um casal LGBT, né? Hoje são as crianças. Dá para piorar. Sempre tem um Acabe nesse processo. Sempre dá para piorar. A gente fala, não dá para piorar. Então a gente vê um coral gay dos Estados Unidos falando que vão influenciar as nossas crianças para aceitar a causa LGBT. Sempre dá para piorar. Sempre dá para piorar. A questão é que, proporcionalmente falando, quanto mais densas as trevas, a luz dos crentes tem que ser mais forte. E o problema é que os crentes hoje são apáticos, indiferentes, ecumênicos, aceitam tudo, não fazem nenhum discurso de confronto como Elias faz aqui, como o próprio Deus manda que Elias faça. Então as trevas aumentam e, ao invés da luz aumentar proporcionalmente também, a luz fica tímida, apática, indiferente. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós, como aqueles que defendem a verdade, aqueles que são luz, Jesus nos chamou de luz, falou, vocês são luz. Nós precisamos brilhar no meio dessas trevas. Quanto mais densas as trevas forem, mais forte a nossa luz deve brilhar. Porque o mal sempre vai avançar. E nós temos que avançar proporcionalmente também a nossa luz. E ao comparar Acabe com os amorreus, que aparecem aqui, os amorreus representam os povos, era um dos povos, talvez o povo mais poderoso da terra de Canaã, daqueles que o povo de Israel teve que expulsar para tomar a terra de Canaã. E eles eram idólatras. Então, ao associar Acabe com os amorreus, você está falando que esse homem foi idólatra. Tudo que Deus proibiu que o povo fizesse quando entrasse na terra, de se associar com os idólatras, Acabe fez. Acabe se tornou um idólatra. Mas eu quero destacar aqui, e nós vamos parar por aqui, no último ponto nós vemos numa próxima ocasião, porque eu quero fazer alguns destaques do próximo ponto. Mas eu quero terminar fazendo uma menção do papel que Jezabel teve ao influenciar Acabe. O texto faz questão de mostrar que Jezabel instigava Acabe. E nós sabemos que no contexto da lei mosaica, e no contexto até do livro de Reis, o povo não podia se casar com mulheres pagãs, porque isso levaria o povo à idolatria. Como acontece, por exemplo, com Salomão. Salomão se casou com mulheres pagãs. O que aconteceu com Salomão? Ele cedeu ao paganismo. Ele mesmo se tornou um pagão. E nós vemos que Jezabel era uma mulher pagã, e evidentemente, seguindo esse padrão, influenciou Acabe a fazer o que é mal, inclusive a cometer o crime que nós estamos vendo aqui, o crime de tomar a vinha de Nabote. Nós vemos não apenas a fraqueza de Acabe, mas o poder e a influência dessa mulher na vida do seu marido. E eu quero fazer aqui uma aplicação voltada às esposas. Esposas, vocês têm uma influência muito grande sobre a vida do marido de vocês. Muito grande. Jezabel não é um caso isolado na literatura bíblica. Se os irmãos olharem Esther, capítulo 5, abram lá comigo, Esther, capítulo 5. Se os irmãos olharem Esther, capítulo 5, os irmãos verão que existe uma outra esposa que assumiu uma postura parecida também. Olha só, Esther capítulo 5, versículo 14. Vocês se lembram da história de Esther? Tinha o Amã, que é o vilão da história. Lembra do Amã, o vilão da história? Ele não gostava de Mordecai, ou Mardoqueu, e ele queria dar um fim nesse judeu aí. Ele não gostava de judeu. Aí, no versículo 14, o Amã está indignado com Mordecai e tudo mais, e diz assim, então lhe disse Zeres, sua mulher. Olha só, quem vai dar a ideia aqui, quem vai participar da assembleia que vai dar uma ideia para Amã é a sua mulher. Está lá a Zeres, a mulher de Amã. E todos os seus amigos. Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem a Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Quem deu a ideia da forca? A mulher, os amigos e a mulher. Quem que instigou Acabe a fazer o mal? A mulher. Quem que induziu Adão a comer o fruto? Eva. Esposas, vocês têm um papel dado por Deus de auxiliar. O pecado distorce isso para que vocês se tornem auxiliadoras do mal na vida do marido de vocês. Vocês podem se tornar Jezabéis, Zeres, Evas nesse sentido. E comprometer a vida espiritual, a vida moral, o ministério do marido de vocês, a vida do marido de vocês. Vocês têm um poder de influência que a Bíblia deixa claro em várias porções. Várias porções. Então vocês não podem brincar com isso, vocês devem ser zelosas. Conhecer a Escritura, zelar pelas responsabilidades que Deus deu a vocês, lembrando que esse papel que Deus deu a vocês de desempenhar esse papel de auxiliadora é algo santo, é algo que deve fazer o bem para o marido de vocês. Eu me lembro sempre de Provérbios 31. Provérbios 31 é a personificação da sabedoria numa mulher. Para ilustrar o comportamento da sabedoria, de tudo o que foi falado no livro, o autor ilustra isso na vida de uma mulher. E Provérbios 31, 11 e 12 diz assim: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ou seja, o marido tem plena confiança, ele está tranquilo, ele confia na esposa, que a esposa não vai fazer nada de mal para ele. A esposa vai fazer só o bem para ele. E é o que o texto diz na sequência: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Esposas que estão aqui, vocês têm dois caminhos. Ou vocês podem ser a mulher de Provérbios 31, ou vocês serão uma Jezabel, uma Zeres, uma Eva. Não tem outra opção. Vocês que são solteiras têm que desde agora cultivar isso na mente de vocês. O ministério que Deus dá às esposas é um ministério de grande impacto, de influência que não dá para mensurar. E o texto que nós estamos estudando faz uma menção disso. Jezabel instigava Acabe ao mal. Ele era um homem fraco, era um homem banana, nós já vimos isso. Mas Jezabel, no desempenho dessa função, levou Acabe para fazer o que era pior ainda, para se entregar cada vez mais ao paganismo. Então, esposas, lembrem-se disso. Lembre-se do valor do ministério de vocês. A impiedade traz o juízo divino. O juízo divino é certeiro, o juízo divino é completo e, na próxima ocasião, nós vemos aí os versículos 27 e 29, porque parece que Acabe se arrepende. E aí, será que ele se arrependeu mesmo ou será que foi remorso? Aí vocês estudem aí até a próxima ocasião e vocês me respondam depois, tá bom? Mas no nosso próximo encontro a gente vê o desfecho aí dessa história, porque o juízo já está dado.
Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.